O Portal de Luiz é um podcast original de ficção. Qualquer nome relacionado a pessoas ou lugares que coincide com a nossa realidade é mera coincidência. Você está cruzando o Portal de Luiz. Obrigado por escutar a nossa transmissão. Eu sou o apresentador e você está ouvindo o Portal de Luiz, o programa local que te deixa sintonizado com as notícias e os moradores da encantadora Estância Balneária de Luiz. E vamos às notícias do dia. Casos de pessoas infectadas com vírus aumenta na cidade. Médicos culpam o evento da missa anual de Luiz, ocorrido algumas semanas atrás. De acordo com os profissionais de saúde, o tempo de incubação do vírus bate com o período entre a missa e a explosão de novos casos na cidade. Vale ressaltar que, uma semana depois da missa, o padre Pedro desmarcou outros eventos por não se sentir disposto. A Prefeitura de Luiz anunciou hoje que já está começando os preparos para a volta às aulas. O anúncio divide opiniões entre os pais. Para alguns, as voltas às aulas é essencial e já estava na hora. Já outros acreditam que é muito cedo. O clima ainda é de muitas incertezas e não vale a pena botar a vida das crianças em risco. E na notícia da semana, as obras da área de Miratu começaram no início do mês e desde então têm ocorrido várias polêmicas. O projeto em si já é polêmico. As brigas judiciais sobre a legalização das obras têm durado quase 2 anos, quando, recentemente, a empresa responsável pelas obras ganhou o caso. Mas o grupo de ecoativistas, determinados a protegerem a área da intervenção humana, se mostraram resilientes. 3 dias atrás, o grupo invadiu a área e se estabeleceu entre a obra. Exigindo o fim do projeto, os ecoativistas declararam que não sairão do local e não permitirão a continuação do que chamam ser uma devastação. O grupo ainda tem tido notoriedade pelas redes sociais, ganhando apoio da população. No relato de hoje, Maurício, agricultor familiar e morador de Luiz, expressa seu apoio aos ativistas e à sua causa. O relato começa. Assim, não dá para negar que Luiz tem muitas riquezas, terras prósperas, com potencial e... Se alguém viesse para mim e me falasse sobre isso, lá quando eu tava com os meus 20 e tanto, eu também ficaria animado. Mas, hoje em dia, não. Não com as coisas que eu sei agora. Sabe, o homem tem esse modo de sempre olhar pra frente. Nunca pra trás. Pro caminho que percorreu até chegar ali. E nunca pra baixo. Vai que pisa em uma coisa que não era pra pisar... Olha, o que eu tô querendo dizer é que tem uns lugares que o homem não devia ir. Não devia se meter. E o Luiz tá cheio desses lugares. Quando eu tava lá com os meus 20 e tantos, assim, eu era desse jeito. Só olhando pra frente. O Luiz tava crescendo na época, várias oportunidades... E eu com o meu trabalho em uma fazenda. Nunca tive problema em trabalhar em fazenda. Trabalho pesado, sabe? Meu pai trabalhou em fazenda, o pai dele trabalhou em fazenda, e o meu sonho era ter uma fazenda. E foi bem nessa época que a cidade estava prosperando que eu vi a possibilidade do meu sonho se tornar realidade. Consegui juntar uma quantia ali para comprar minha própria terra, né? Naquela época, a cidade ainda não estava tão preocupada assim com esses negócios de proteção ambiental. Então, eu consegui comprar um terreno lá em Gaipé, O que acontecia é que a maioria dos fazendeiros de Luiz não pensava na cidade. Eles queriam saber de exportar e exportar. Era o que dava dinheiro na época. E isso influenciava o lugar onde as fazendas ficavam. Dá para perceber até hoje que a maioria das fazendas ficam tudo do outro lado do rio. Isso porque ainda pensam muito na exportação dos produtos. Eu não. Eu estava de olho no potencial dessa cidade. Por isso eu comprei um terreno lá em Gaipé. Isso e porque também estava barato, né? Eu sabia que fazendo uma plantação ali, os mercadores iam tudo querer procurar da fonte mais próxima. Certeza que ia ser um negócio bom. Fiz uma casinha humilde, me mudei com minha esposa, que estava na época esperando o meu primeiro filho. O primeiro ano foi tranquilo. Não produzia muito, mas produziu bastante para sustentar minha família. Eu também tinha uns contatos pela cidade, então eu sempre conseguia um bico ali, outro aqui, para gerar uma rendinha extra. Não faltava nada. No fim, eu fiz um acordo com o mercador, o meu filho nasceu e tudo ia às mil maravilhas. As coisas começaram a desandar quando eu fui expandir a fazenda. Era muita mata e eu precisava de espaço para produzir. O acordo que eu fiz com o mercador expirava em um ano. Então eu precisava de muito em pouco tempo. O melhor e mais rápido manejo para tirar essa mata em um curto período seria a queimada. A gente queima a vegetação e então fica mais fácil para tirar ela. Separei todos os equipamentos, escolhi o terreno e no dia que o vento estava a favor, eu comecei a queimada. No começo foi tudo como previsto. O fogo indo no caminho certo, a vegetação queimando. Então parou. Assim, o fogo não apagou de repente. Ele continuou forte, queimando. Mas ele não ia adiante. Em um certo ponto, ele não ia mais para frente. Mesmo com o vento soprando para aquela direção. As árvores lá simplesmente não queimavam e não deixavam o fogo passar. E com isso as chamas foram diminuindo e diminuindo até apagar. Eu não consegui queimar um terço do terreno que queria. Tinha gastado metade dos materiais e, como já estava de noite, porque a queimada tinha demorado, né? Eu deixei para fazer o resto no outro dia. E no outro dia eu estava lá. Fui recomeçar no mesmo canto onde o fogo tinha parado. Acho que todo mundo que já esteve na mata sabe a sensação de estar sendo observado, né? De que tem alguma coisa atrás das árvores. Eu mesmo já estou acostumado. Mas naquele dia, não era como se uma coisa estivesse me observando. Era como se tudo ali estivesse me assistindo. Eu escolhi um canto no meio de duas árvores para acender o fogo. Juntei umas folhas e galhos secos, fiz um montinho e tentei acender. Mas o fogo não acendia. Não importava o quanto eu tentava, o diabo do fogo não acendia. Joguei combustível, não acendia. Preparei uma tocha, das grandes ainda, e o fogo não acendia. Não fazia sentido. Não chovia fazia quase 5 dias. O solo não estava úmido, mas nada. O fogo não acendia, mesmo assim. Eu tentava, tentava e tentava, mas nada. Foi quando eu tava quase perdendo a paciência que eu ouvi. Alguém sussurrou no meu ouvido esquerdo, dizendo: nem tente. Eu dei um pulo de susto, sabe? Quase que eu tropecei e caí no chão. Não havia ninguém ali, só eu. E aquela voz, aquele sussurro, foi tão perto do meu ouvido, como se estivesse do meu lado. Mas à minha esquerda não tinha nada, não tinha ninguém, tinha só uma árvore. E eu rodeei a planta para ver se encontrava alguém, mas nada. Não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém ao redor. Aquilo foi o bastante para eu ficar perturbado. Abandonei a tarefa e fui para casa. Não falei desse assunto para minha esposa. Só disse que o terreno ali não era bom e que no dia seguinte eu ia tentar preparar o terreno em outro lugar. Eu que nunca voltaria ali. No dia seguinte eu fui preparar um outro canto, lá do outro lado do terreno. Eu precisava de um lugar para plantar e precisava rápido. Eu preparei tudo. Botei fogo, ele acendeu, até agradeci. Mas, conforme o tempo foi passando, eu percebi que ele não estava queimando nada, nem avançando. Só ficava ali, com as chamas brilhando e dançando. Então, me ouvi novamente. Agora, não só uma, mas várias vozes falando para eu parar. Todas elas, eu juro, todas elas vindo da mata. E quando elas pararam, o fogo apagou. De repente. E ele não havia queimado nada. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei apavorado. Mas também estava desesperado. Se eu não conseguisse produzir, o acordo com o mercador ia pro lixo. E eu ia ficar arruinado. O que eu fiz depois foi por causa desse desespero. Eu precisava daquela terra. Porra, eu tinha pagado pelaquela terra. Eu me achava no direito de ter ela. Eu fui na minha casa, peguei um machado e voltei pra mata. Parei perto de uma árvore, não lembro que árvore era. Eu só sei que eu ergui o machado e naquele momento eu me senti maior que tudo. Maior que aquela árvore, maior que aquela floresta. Nada podia me impedir agora. Então eu dei o golpe. E no mesmo instante, esse sentimento me deixou. No momento em que a árvore eu atingi, começou a gritar. Um grito de dor, agonia e ódio. Ela tava com ódio de mim. Então, as árvores em volta começaram a gritar também. E no final, eu acho que toda a floresta gritava junto com ela. Eu não estava mais me sentindo grande. Com todos aqueles gritos, eu me sentia pequeno, insignificante, à mercê daquelas árvores. e da fúria delas. Eu tapei os meus ouvidos, mas parecia que estava tudo dentro da minha cabeça. Eu olhei para a floresta e eu vi as árvores se mexendo. Eu juro por Deus, elas estavam se mexendo e elas estavam vindo atrás de mim. Eu saí dali correndo, o mais rápido que podia. Só queria chegar na minha casa, pegar minha mulher, meu filho e sair dali. Abandonar aquele maldito lugar de vez, pra nunca mais voltar. Mas eu nunca encontrei eles. Nem minha casa, nem minha mulher, nem meu filho. E ninguém conseguiu encontrar eles até hoje. Eu não sei por quanto tempo eu corri. Eu só corri e corri até perder os sentidos. Me disseram que eu fui trazido por uns moradores lá de Aru. E que eu estava consciente. Eu não me lembro de nada disso. No final eu tive que romper o acordo com o mercador. Ele ficou pé da vida, óbvio. Mas como garantia eu dei as minhas terras lá em Gaipé. Para mim foi um livramento. Voltei a trabalhar em fazenda dos outros. Depois de um tempo eu consegui outra terra. Não naquele lugar, óbvio, né? Era um terreno menorzinho. Aí me casei de novo. Tive duas filhas. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que o mercador, que ficou com as minhas terras, também estava tendo uns problemas por lá. Umas histórias macabras, sabe? No final, Gaipé virou área de proteção e desse mercador aí eu nunca mais ouvi falar. Hoje vivo bem, produzo bem. Aquilo que vivi veio como um aprendizado. Um horrível aprendizado, mas um aprendizado. Descobri que nessa cidade tem mais coisa sinistra do que aparenta ter. Tem lugares, não só em Luiz, mas no mundo todo. Mas principalmente em Luiz, que não se deve ser mexido. Os ativistas parece que estão lá em Miratu agora, pelo bem da mata, dos animais, do ecossistema, mas é também pelo nosso bem.